Podcast Mundo Indefinido, um podcast sobre viagens para conhecermos diferentes perspectivas do mundo e viajarmos de forma consciente, com mais conhecimento e sem preconceitos. Olá, olá! Quero-te dar as boas-vindas a mais um episódio do podcast Mundo Indefinido. Se é a primeira vez que estás desse lado, o meu nome é Catarina e aqui falamos sobre viagens. No episódio desta semana, estou à conversa com a Patrícia sobre sustentabilidade em viagem e depois acabámos por falar um bocadinho também sobre a força dos diferentes passaportes e o privilégio que é para nós que estamos em Portugal termos um passaporte português e aquilo que pessoas de outras nacionalidades passam por terem um passaporte diferente. Espero que gostes desta minha conversa com a Patrícia e boas aventuras.
Olá, Patrícia.
Olá, Catarina. Obrigada por me teres convidado para estar aqui um bocadinho contigo.
Sim, obrigada eu por teres aceito o meu convite. Olha, para quem não te conhece, queres começar por te apresentar?
Posso aqui falar um bocadinho sobre mim. Eu chamo-me Patrícia Armada, tenho 26 anos, eu sou de Lisboa. O que é que eu posso dizer? Eu desde pequenina que sempre adorei viajar. Mesmo antes de sequer ter feito uma primeira viagem, eu já sabia que queria explorar imensos sítios pelo mundo. E outro interesse que eu sempre tive desde pequenina foi a questão da sustentabilidade. Eu durante muitos anos quis ser bióloga marinha, fui eu que levei a reciclagem para a casa dos meus avós, dos meus pais. Portanto, sempre tive aí esses dois interesses. Quando chegou o secundário, eu achei que a biologia não era bem a minha cena, então decidi optar por algo e decidi ir para turismo, porque pensei, ok, já que gosto de viajar, talvez esta seja uma área interessante. Fui para turismo, fiz estágios, depois acabei por estar a trabalhar num hotel como recepcionista, que é um trabalho que eu adoro. Infelizmente, com o Covid, já não sou recepcionista de hotel, agora estou fora da área. Mas entretanto comecei a minha página, o Traveling to the Green. Comecei depois da minha viagem de lua de mel à Indonésia, onde falo sobre o turismo sustentável. E sou também consultora de viagens, portanto ajudo as pessoas a organizar as suas viagens neste momento.
Olha, e estava aí a pensar, eu não sabia que tinhas essa parte da formação em turismo. Tu achas que essa formação te ajudou a viajar de outra forma ou a veres as viagens de uma forma diferente?
Ok, isso é uma pergunta interessante, não tenho feito essa pergunta. Eu acho que não me fez ver as viagens de maneira diferente, mas sim ver-me. Não sei se vou explicar isto muito bem, mas ver-me a mim como viajante de maneira diferente. Porque imagina, eu quando comecei o meu blog e comecei a fazer alguns cursos sobre turismo sustentável e tudo mais, eu ainda estava a trabalhar no hotel. Então o que eu comecei a notar foi as práticas que nós temos, por exemplo, nos hotéis, o desperdício que há, como todo dentro da indústria, digamos. Comecei a perceber melhor esse tipo de coisas. Acho que foi a única... diferença que senti.
Pois, porque de facto, para mim, eu estou do outro lado, não é? Eu estou do lado do consumidor, digamos, e eu sei perfeitamente que as minhas escolhas vão ter influência, não é? Portanto, se nós quando estamos a decidir ficar num sítio, estamos efetivamente a dar dinheiro para aquele sítio, certo?
Exatamente.
E estamos a tomar uma escolha muito consciente de onde é que nós estamos a gastar o nosso dinheiro. E eu estava a pensar do outro lado, não é? Como é que essas coisas são vistas? O que é que pode acontecer para um alojamento ou para um sítio mudar a sua política? Essa partida não era sustentável, estás a ver? Achas que nós, enquanto consumidores, temos influência na indústria?
Acho que sim. Primeiro porque, pronto, quando fazes uma escolha entre ficar num hotel que tem práticas sustentáveis ou não, já estás a demonstrar aí a tua opinião. Agora está um pouco na moda, digamos assim, portanto os hotéis já estão a começar a mudar porque há cada vez mais pessoas a terem esse cuidado, portanto acho que os consumidores até já estão a ter aqui um impacto. E depois podes ter impacto, por exemplo, no hotel podes dizer, olha, não quero palhinhas, só perguntar se tem outras opções, deixando aquelas reviews no final da estadia que eles pedem sempre para escrever. Há sempre várias maneiras de termos aqui o nosso impacto. E eu acredito que sim, que conseguimos fazê-lo.
Sim. Queres falar um bocadinho da tua experiência a trabalhar na recepção?
Sim, não sei, mas querias alguma área assim?
Não, eu estava a pensar o tipo de pessoas que encontras, se tiveste assim algum problema alguma vez, ou como é que é lidar com o público, esse tipo de coisas.
É assim, isto é a minha experiência.
Claro, claro.
Realmente experiências diferentes, mas apesar de eu adorar esse trabalho e espero voltar, é um trabalho muito desafiante. Ou a pessoa gosta e está lá e faz aquilo e é feliz, ou então a pessoa detesta mesmo, porque é difícil lidar com várias nacionalidades. Há pessoas muito que explodem muito, há um problema e elas começam a gritar contigo, situações que não tens culpa, não é? Por exemplo, o elevador avaria e as pessoas começam a gritar contigo, é logo assim. Mas é assim, eu gosto muito porque é um trabalho mega dinâmico, todos os dias é diferente, falamos várias línguas, falamos com pessoas de vários países e é isso que eu gosto. Temos ali uma experiência muito, muito dinâmica e é sempre bom falar com pessoas de outras realidades.
Sim, sim, essa parte deve ser bastante interessante, não é? Conhecermos pessoas de sítios diferentes. Voltando um bocadinho à questão da sustentabilidade, o que é para ti viajar de forma sustentável?
É viajar com o menor impacto possível, tanto a nível ambiental como nas populações locais, por exemplo, e ao mesmo tempo ter um maior impacto positivo possível junto das populações, ou seja, ajudá-las na maneira certa a ter a economia delas, apoiar os negócios locais, a escolher as atividades certas, portanto é ter o menor impacto negativo e tentar ao máximo ajudar o destino que estamos a visitar.
Sim, e para quem não tem assim nenhuma ideia como é que pode fazer isso, ou que nunca tenha pensado sequer nestas questões, não é? Porque muitas vezes nós pensamos, ah, vamos viajar, vamos para um sítio qualquer, queremos estar ali a relaxar, sem estarmos a perder muito tempo com este tipo de questões. Estavas há bocadinho a dizer que também eras consultora de viagens, não é? E eu suponho que tu incorpores toda essa parte nas coisas que querias. Como é que tu podes ajudar as pessoas que não fazem ideia nenhuma, mas que querem ter este impacto positivo que estavas a falar e reduzir o impacto negativo?
É assim, estava aqui para falar horas, mas há várias coisas que se podem fazer. Olha, podes começar por, em vez de levares uma garrafa de plástico, eu digo sempre isto porque é assim o mais básico, levas uma garrafa reutilizável. A maioria dos países, mesmo os menos desenvolvidos, já têm aqueles refills de água. Levar malas mais leves, levar os nossos amenities, porque normalmente os hotéis dão sempre aqueles amenities super pequenos, todos em plástico.
O mini shampoozinho, não é? E o mini, sim.
Milhões daquilo. Portanto, evitar isso, escolher hotéis sustentáveis, como já falámos. A maioria deles percebe-se pelo website. Eu também, quando reservo as viagens, tenho esse cuidado ao sugerir às pessoas, se for uma preocupação. Mas ver sempre os websites deles, se usam, por exemplo, os amenities de plástico, que preocupações é que têm. E depois é muito no destino tentar ver o que fazer e como fazer. Por exemplo, se quiserem ter interações com animais, escolher muito bem a empresa, não é? Porque há empresas que se dizem sustentáveis e não o são propriamente. É só assim para atrair os turistas.
Pois.
Ter cuidado, sei lá, com o que se come, tentar ir a restaurantes locais. Viajar na época baixa também é muito melhor para os destinos, para terem ali sempre uma economia mais constante o ano todo. Portanto, há aqui uma série de coisas que se pode fazer.
Sim, sim. Eu estava a pensar na questão do viajar em época baixa, porque também é algo que eu defendo muito, acho que é muito importante, porque de facto há alguns destinos que têm uma época em que as pessoas vão todas para lá e depois aquilo acaba por ficar um bocadinho saturado, e a nossa experiência nem sequer é a mesma, não é?
Exato.
Porque eu pelo menos vou para lá para estar com os locais, não é? Para estar com uma quantidade enorme de europeus, por exemplo, para isso ficaria na Europa,
sim,
se for para sítios diferentes.
Exato, sim. Estamos em filas infindáveis e temos que estar para tirar fotos. Acabamos por aproveitar muito mais na época baixa.
Sim, sim. Estavas a falar da questão das atividades com animais. Tu sentes que há algumas empresas que estejam a aproveitar um bocadinho desta questão das pessoas estarem um bocadinho com uma maior consciência em relação a isto, então tentam embelezar a coisa e depois chegas lá e na realidade não é bem assim?
Sim, sim, sim. Sinto muito isso e... Olha, posso dar o exemplo da minha... Eu dou sempre este exemplo porque foi algo que eu fiquei mesmo assim chocada na altura. Na minha lua de mel fui à Indonésia e quando estávamos em Bali eu queria visitar um centro de conservação de tartarugas. E eu não fiz muita pesquisa, simplesmente perguntei ao guia se havia algum, se ele sugeria, e ele levou-nos a um que estava ali sempre escrito em letras grandes, sustentável, conservação, pronto, tudo isso. Então nós fomos, não foi nada barato sequer. Quando entramos, começamos a ver as tartarugas assim, tartarugas grandes em tanques minúsculos. E elas pareciam bem, quer dizer, não se via nenhum corte, nada por aí além. Então eu perguntei ao senhor do centro porque é que elas estavam ali, se eles as iam libertar ao mar, porque pressupõe-se que é isso que acontece, não é?
Pois.
Ao que ele me diz que estão ali várias fechadas em cada tanque, que é para os turistas verem como é que elas são em diferentes idades, e pronto, e já não vão sair dali para lá de novo. Portanto, foi bom. Nós depois continuámos, eles tinham outros tipos de animais, tinham morcegos em jaulas minúsculas, e o que me chocou mais, além disto tudo, foi vi uma iguana acorrentada, que era para os turistas poderem tirar fotografias, e uma cobra com aquelas fita-colas grossas na boca, que é também pronto, se alguém quiser tirar uma fotografia, a cobra não morder, pronto.
Que horror.
E estava lá fora com grandes
Pois.
sinais de sustentabilidade, de conservação. Portanto, sim, acho que eles se aproveitam um bocadinho, com muitos turistas.
Pois. Sim.
Porque pronto, tal como eu confiei e achei, ok, se diz que é isto, porque é que
Uhum.
não haveria de ser, não é?
Claro.
Vamos lá.
Como é que achas que nós podemos ter algum impacto e modificar esse tipo de situações? Portanto, porque nessa situação, aquilo tinha lá tudo a dizer que é sustentável, etc. Chegaste lá era uma realidade diferente. Como é que podemos evitar que esse tipo de coisas aconteçam?
É assim, nós neste caso, nós no final falámos, já não sei se era com o responsável do aquário ou da pessoa que estava a vender as entradas, mas pronto, demos a nossa opinião, depois deixámos mesmo uma crítica escrita online, e acho que é o que se pode fazer de melhor nestas situações. E o que eu recomendo sempre é mesmo, eu não fiz pesquisa neste caso, fui à
Pois.
confiança, mas não aconselho de todo que o façam. Façam sempre alguma pesquisa primeiro, porque eu depois vi os comentários e havia muito mais gente como eu que tinha sentido aquilo, e eu, se calhar, se tivesse visto os comentários primeiros, nem sequer tinha lá ido.
Pois, já não tinha acontecido isso, não é? Eu acho que às vezes, a questão da pesquisa é porque é muito importante, mas acho que muitas vezes o que acontece é que as pessoas pensam que dá muito trabalho, sabes? E então é, eu vou de férias, eu quero é relaxar, não quero estar a pensar nisto.
Sim, eu compreendo e sei que há muitas pessoas assim, mas podem sempre pedir uma opinião, ou às vezes a pesquisa nem demora muito tempo, a irem ao Facebook da página e verem se
Pois.
têm boas ou más críticas, e pronto, uns 5 minutinhos
Exato.
e está feito.
Sim, estavas a falar na tua lua de mel. O teu marido partilha as mesmas preocupações em relação à sustentabilidade do que tu, ou vocês são um bocadinho diferentes nesse aspecto?
Eu não tenho tanto, eu acho que o vou influenciando assim, mas nós os dois também já tivemos uma empresa que vendíamos produtos sustentáveis, portanto ele já acaba por ter assim alguma, não tanta, tanta, mas vai acabando
Então está ficando influenciado por ti, não é?
ter. Sim. E estas questões dos animais também perturbam assim bastante, porque nós nesse dia, o dia ficou completamente arruinado para ele, foi mesmo assim.
Pois.
Uma experiência muito má.
Sim. E isto leva-me a outra coisa que eu gostaria de falar contigo, que tem a ver exatamente com a nacionalidade do teu marido, não é?
Sim.
Porque ele é do Bangladesh, certo? Queres falar um bocadinho assim a nível de diferenças culturais ou algumas adaptações que tenha de ter havido de um lado e do outro? Como é que é toda essa relação?
É assim, a relação foi desafiante. Não tanto entre nós os dois, claro que houve ali coisas que tivemos que limar, por exemplo, na alimentação. Eu própria comecei a cozinhar com mais condimentos, porque para ele a nossa comida era assim um bocadinho aborrecida e ele chateava-se de estar sempre a comer comida sem especiarias, por exemplo. Mas assim, entre nós não houve assim grandes atritos. É mais uma questão das pessoas de fora aceitarem uma relação diferente. Senti que em Portugal ainda há aqui muitas coisas a limar, principalmente porque, pronto, como ele é do Bangladesh, é muçulmano, e senti que algo que eu não tinha pensado antes, mas que ainda existe um racismo religioso, se é que posso usar este tema em Portugal. Portanto, tivemos assim alguns desafios.
Pois, porque, enfim, acho que é daquelas coisas que nós não nos apercebermos até vivermos, não é? Porque, na
Sim.
minha ideia, não existe racismo religioso em Portugal,
Pois, eu
sem ser
também
dessa
nunca
forma.
tinha
Por mim,
pensado nisso.
não é? E depois, de repente, somos assim confrontadas com uma situação, às vezes até de pessoas que não estávamos à espera,
Exatamente.
acaba por ser um bocadinho complicado. Mas conseguiram lidar bem com tudo e neste momento está mais ou menos tranquilo e sim?
Sim, é assim. Houve pessoas que optaram por sair das nossas vidas,
pois.
Que é mesmo assim, não aceitaram, duvidavam das motivações deles.
Entendeu.
Uma série de questões, mas pronto, tivemos pessoas que apoiaram sempre e portanto nós estamos bem e pronto, quem
é que
não
interessa.
Apoia, nós também não podemos fazer muito mais, não é?
Pois, claro.
São questões
claro.
Muito enraizadas da sociedade, preconceitos.
Pois, infelizmente, quem diz isto, não é?
Sim.
Sim. E eu estava aí a pensar, tu já foste ao Bangladesh?
Já.
Queres falar um bocadinho sobre essa experiência, como é que foi?
Olha, é uma realidade, sim... muito diferente. Eu fui para visitar a família dele, que ele já não ia lá há muitos anos, não foi propriamente para fazer turismo. Não, é assim uma realidade fora de tudo o que possas imaginar. Nós aterramos em Dhaka, a cidade é muito suja, vês muita pobreza nas ruas, pessoas que não têm mesmo nada nem para comer, vês mesmo muita pobreza, logo aí é uma realidade assim muito chocante. Mas depois, por outro lado, as pessoas são assim super simpáticas, são super amorosas, mesmo as que não têm nada. Se tu disseres estou com fome, a pessoa vai te dar metade do que ela tiver. São mesmo
pois.
Muito unidas, muito simpáticas. E isso foi o que mais me chocou, porque nós aqui temos muito, não é? Comparando com eles, e às vezes somos muito egoístas. E eu cheguei lá, nós fomos depois à aldeia dele, fomos visitar várias casas de primos e tios e assim. E mesmo os que não tinham muito, recebíamos sempre assim, como se fosse uma festa, sabes?
Sim.
Muito humildes, muito simpáticos. E eu acabei até por gostar bastante, apesar do contraste e de ver assim algumas situações que me deixavam um bocado tristes, mas no fim foi uma experiência muito positiva.
Sim, e tu acabaste por conseguir, eu sei que a viagem foi num contexto um bocadinho diferente, mas conseguiste ver alguma coisa do Bangladesh, explorar alguma coisa por lá, assim algum sítio que tenhas gostado?
Nós em Dhaka vimos um palácio, ou dois, não estou em erro. E depois a área assim mais turística que visitámos foi Cox Bazar, que é o areal mais extenso do mundo, é uma zona de praia, que é muito bonita mesmo. Mas de resto nós não visitámos muito mais, porque também fomos poucos dias e era mesmo
claro.
Para ele ver a família. Se alguém quiser ir ao Bangladesh, aconselho assim a 1000% terem um guia, porque aquilo não está nada virado para o turismo, não há
pois.
Nada de inglês, não há placas, portanto é irem com um guia de lá para saberem onde é que estão a ir.
Sim. Tu sentes que, voltando à questão da sustentabilidade e tentarmos ter um impacto, porque há assim alguns países que eu fico sempre assim um bocadinho se eu devia ir lá, sabes? Porque sinto que é um bocado, é um privilégio da minha parte, estás a ver? Porque eu posso ir para lá e depois vou-me embora, mas as pessoas estão lá numa determinada situação e eu penso sempre naquilo que eu posso fazer e se posso ajudar de alguma forma. Fico sempre assim um bocadinho na dúvida se devo ir ou não, sabes? Também tens esse sentimento ou não?
Por acaso não tenho muito
sim.
esse sentimento, porque eu acho que independentemente do país e da situação, tu podes sempre ir e deixar algo positivo. Imagina que visitas assim um país mega pobre, tu em vez de jantares sempre no teu hotel, que é de uma
pois.
Cadeia internacional, por exemplo, fores almoçar ao restaurante local, fores fazer ali as compras à mercearia local, por exemplo, contratares um guia local, podes conseguir ter ali uma série de impactos positivos.
Pois, porque estás a deixar o teu dinheiro na comunidade,
sim,
não é?
Sim,
e essa
sim.
é que é a parte mais importante. Sim.
Sim, para mim o turismo sustentável baseia-se muito na palavra local, tentar ajudar os locais o maior possível.
Sim, eu concordo muito com essa visão e era aquilo que eu já disse algumas vezes, que tem mesmo a ver com isso, nós vamos lá e depois vamos embora, mas as pessoas continuam lá, não é? Portanto,
sim.
temos de aproveitar ao máximo o tempo que estamos lá para tentar ajudar aquelas pessoas e aquelas
Exatamente.
Comunidades. E eu acredito muito no turismo como uma forma de transformação e de conseguirmos ter de facto esse impacto positivo que estavas a falar. Sim, acho que é muito interessante. E voltando aí à questão do teu marido ser do Bangladesh, nós tivemos uma conversa por causa dos passaportes e da força dos passaportes,
sim.
não é? Lembras-te disso? Eu estava a pensar porque, de facto, eu não sei muito bem, o Bangladesh, ele consegue entrar em poucos países sem necessitar de visto, não é?
Há ali uma
sim.
Ele tem uma lista grande de países,
sim.
mas não são tão interessantes a nível turístico.
Pois, certo.
sei lá, nós já quisemos ir a montes de países e é sempre uma complicação, porque temos que pensar, ele precisa de visto, temos que pagar, depois pode ser recusado. Uma preocupação que nós não temos e que eu não tinha noção que tanta gente tinha e que era tão difícil viajar para certos passaportes.
E que te apercebeste por causa dele, não é? Nesse caso em particular. Sim. Queres contar assim alguma dificuldade que tenham tido por causa disso, pelo passaporte dele não ser tão forte?
Posso falar do exemplo que dei por mensagem. Olha, a nossa lua de mel foi assim caótica de organizar. Nós primeiro queríamos ir à Austrália, que é o meu destino de sonho, portanto eu já tinha tudo imaginado, tudo planeado. E pronto, eu não precisei de visa, fui ao site do governo australiano, cliquei, passado o quê? Uns minutos, tinham visto no e-mail. Assim, nem sequer houve controle nenhum. Para ele pagámos 100 e tal euros, 180 mais ou menos. Tivemos que enviar assim documentação gigante. Eu enviei as minhas notas todas da lua de mel, onde é que já queríamos reservar, os planos, os tours, vamos ali ver isto e aquilo. Pronto, mandámos isso tudo. Passado um mês, ainda demorou bastante tempo, recebemos um e-mail com o visto foi recusado porque não acreditavam que íamos em lua de mel. Mesmo tendo enviado tudo, foi esta a justificação. Depois ele ainda tentou fazer um apelo, agora está-me a faltar o nome em português.
O recurso,
tentou,
sim.
Exatamente. Deram-lhe parte do dinheiro, mas o visto não. E foi essa a razão, que não acreditavam que íamos em lua de mel.
Isso é uma...
todas as provas, não é?
Pois, isso é uma coisa um bocadinho estranha, porque que não acreditaram, não é? Essa é uma coisa um bocado... Se calhar vocês iam ter mandado, sabes o quê? O certificado do casamento e pronto.
Mandámos.
Ah, mandaram? Ainda por cima.
Mandámos isso, o registro criminal dele, que eles também pedem, extratos bancários, eles pedem assim um monte de cenas e não havia ali nada suspeito. Não é?
Pois, exato.
Nós tínhamos casado há pouco tempo e íamos de lua de mel.
Pois, então acabaram por não conseguir ir para a Austrália, que era o teu sonho, porque recusaram, de facto. Enfim, isto é daquelas dificuldades que nós não nos apercebemos. Eu pelo menos, com passaporte português, nunca senti dificuldade nenhuma. Obviamente que há vistos que são um bocadinho mais trabalhosos e implicam um bocadinho mais de burocracia, mas não é nada assim que precises dessa quantidade de informação e que depois recusem por não acreditarem na razão de vocês irem para lá, não é?
Nós pedimos um visto e pronto, aceitam, demora mais ou menos tempo, mas aceitam.
Sim. E depois acabaram por decidir ir para a Indonésia, porquê?
Antes de decidirmos ir para a Indonésia, nós pensámos fazer um circuito de Tailândia, Vietnã, Camboja e Laos, também pedimos os vistos deles. O de Laos, não estou em erro, foi mega rápido, foi 30 euros, não foi muito caro. O da Tailândia, pedimos, demora 2 semanas, não vinha, mais 2 semanas, não vinha. E uma semana antes da viagem tivemos de decidir, ok, ou esperamos e corremos o risco de... Olha, ficarmos sem viagem, não é? Então cancelamos tudo e mudamos de destino. Foi o que acabámos de fazer. Depois o visto dele da Tailândia chegou um dia antes do nosso voo. Uma loucura, mas nós não queríamos arriscar se fosse recusado. E acabámos por ir para a Indonésia, adorámos. Fomos para Lombok, para as Ilhas Chile e para Bali. E foi assim, incrível. Portanto, até foi bom terem recusado.
Acabaram por ter uma alternativa que gostaram bastante, sim. E eu estava a pensar, porque são viagens muito longas, não é? E eu penso muito na questão do impacto ambiental a nível dos aviões, sabes? E eu estou a tentar, enfim, eu gosto também de andar de comboio, é o meu meio de transporte preferido, mas de facto há sítios onde tu, para ires de comboio, a viagem em si já é o destino, não é? Mas tu pensas também nisso quando escolhes os teus destinos, no impacto ambiental da própria viagem em si?
É assim, há destinos, eu não costumo escolher os destinos por aí, mas por exemplo para a Indonésia nós não tínhamos assim grandes opções.
Pois, claro, exatamente.
O que tu podes fazer quando vais de avião é tentar escolher uma coisa. Se tiveres a possibilidade de não escolher apenas pelo preço, porque há pessoas que não têm, e eu própria às vezes também escolho mais barato, é tentar escolher uma companhia aérea que tenha boas causas de sustentabilidade, tenha cuidados em reduzir as emissões e tudo isso, ou então podes tentar compensar as emissões de carbono. Eu não faço porque tenho aqui algumas dúvidas se realmente o meu dinheiro vai para o que dizem,
pois.
Mas quem conhecer uma empresa boa ou tenha a certeza que, ok, eu estou a dar este dinheiro e ele vai efetivamente para isto, acho que deve fazê-lo. Depois, se estivermos a falar de ir para destinos mais perto, por exemplo, dentro da Europa, por exemplo, se fores viajar sozinha, compensa-te mais a nível carbónico ires de avião. Se estiveres a viajar com amigos, se calhar já emita menos carbono ao irem de carro.
Ok.
Se tu fores sozinha de carro, acabas por ter mais emissões tu sozinha do que se fosses num avião.
Ok.
Porque não estás a partilhar todas as emissões com centenas de pessoas, não é? Apesar
certo.
Do carro emitir menos, se fores sozinha já não compensa.
Uhum. E a nível de distâncias, há assim alguma distância em que compensa mais ir de avião do que de carro, por exemplo?
Eu tenho aqui alguns números, não sei se a nível de distância, não, por acaso a nível de distância acho que eu nunca li nada, acho que isso depois também é muito dependendo de onde vais e com o número de pessoas com que vais, que era o que eu estava a dizer,
certo.
Só para teres uma ideia, num voo doméstico, isto é uma média, claro.
Sim, sim, sim.
Cada pessoa emite 133 gramas, mas se for sozinha num carro, emite 171, ok?
Ok. Porque, por exemplo, eu estava a pensar numa viagem, sei lá, Lisboa-Porto, imagina, não é? Que, entretanto, abriram a ponta aérea e temos a viagem de avião. Nesse caso em particular, de tudo o que eu vi, parece-me que acaba por compensar mais ir de comboio. Mas tens dados em relação a isso? Sim.
Sim, o comboio gasta menos que o carro também. Mesmo que fossem 4 pessoas no carro, o comboio continua a ser melhor.
O comboio continua a ser melhor, pois. Sempre foi essa a minha ideia. Não, não é só por isso que eu gosto de comboios, mas também é assim uma motivação extra.
Faz logística.
Exatamente. Sim, é isso mesmo, sim. Pois, de facto, eu acho que especialmente numa distância como esta, Lisboa-Porto, acaba por não fazer muito sentido a utilização do avião.
O avião, não é?
Sim,
a não ser que a pessoa esteja assim numa pressa louca, também não me faz muito sentido.
Pois, exato, mas pronto, ok. Que tens assim mais algumas dicas que nos possas dar a nível de sustentabilidade e considerações que podemos ter nas nossas viagens?
É assim, eu poderia dar aqui muitas dicas. Podemos falar, por exemplo, da comida, que acho que ainda não falámos. Por exemplo, começando nos hotéis, toda a gente adora um bom pequeno almoço buffet, eu incluída, mas confesso que depois de trabalhar num hotel, tem uma realidade diferente, porque tu também deves saber que vai sempre comida para o lixo ao final dos pequenos almoços, eu também sabia, mas vai mesmo muita.
Okay.
Eu via comida todos os dias a ser deitada fora, não é? Porque trabalhava na recepção, e é mesmo muita comida, é uma loucura. Há hotéis, se não estou em erro, o Ritz de Lisboa trabalha com a ReFood, eles dão parte dos alimentos... é a ReFood que depois distribui, portanto, se souberem que os hotéis fazem isso, aí acho que já não tem problema nenhum, porque já não há aquele desperdício
exato.
Enorme. Mas tentar assim perceber como é que os hotéis gerem esta questão. E depois outra questão muito importante é termos noção daquilo. Isto é um bocadinho difícil. E eu se calhar, pronto, tenho esta noção porque estou fazendo alguns cursos e estudando isto. Mas ter cuidado com o que comemos no destino. Por exemplo, na Indonésia nós fomos a vários mercados e eu notei que nos mercados de peixe havia sempre os peixes papagaio. Não sei se sabes que peixes são.
Não.
São assim super coloridos, super
exóticos.
E eu achava muito estranho aquilo estar aí, porque é que eles comem aquilo, não é? Porque para mim aquilo é um peixe super bonito para estar debaixo de água.
Sim.
E eu perguntei, eu não sabia se aquilo era um peixe que eles conhecem tradicionalmente, ao que ele me respondeu que aquele peixe para eles é muito caro, eles raramente consomem porque não têm muito poder de compra para comprar aquilo, mas os turistas consomem por ser algo exótico, então eles acabam por pescar excessivamente aquele peixe, que já está a começar a desaparecer em algumas zonas, porque os turistas consomem. Portanto, é termos assim um bocadinho de cuidado, tudo o que for assim demasiado exótico, termos assim algum cuidado, porque por vezes nem sequer é tradicional, nós pensamos que estamos ali a experimentar algo super típico e não, é só para nós.
Pois, de facto, isso é uma questão bastante interessante, não é? Porque estamos a pensar que estamos a consumir algo que é dali e afinal é mesmo só
exatamente,
por causa do turista, sim.
Exato.
Sim, isso a nível da alimentação. Também já tinhas falado na questão de irmos a restaurantes locais e coisas assim do género, não é? Evitarmos aquelas cadeias internacionais de restauração e todas essas coisas. Que outras coisas é que podemos fazer, por exemplo, na escolha do alojamento? Portanto, já estavas aí há bocadinho a falar sobre a questão das preocupações ambientais. O que é que achas que um bom hotel deve ter a nível de sustentabilidade?
Ok, então eu começo sempre a ver os sites dos hotéis. Os hotéis que se preocupam com a sustentabilidade têm sempre um separador dedicado. Se não tiverem ou só falarem de somos sustentáveis assim por alguma frase, à partida já é de suspeitar. Depois, os que são mesmo sustentáveis até dão o... Eu só tenho erro, Areias do Seixo, em Portugal. E o Six Senses, no Porto, que é uma cadeia assim mega sustentável, eles até dão o PDF do relatório deles, ou seja, eles são super transparentes, isso é muito positivo. Depois é verem como é que eles funcionam. Há hotéis que dizem logo que utilizam painéis solares, há outros que dizem, ok, 5% dos nossos lucros anuais vão ser feitos para apoiar esta causa animal ou social, ou seja, revertem ali para a comunidade e vendo um pouco como é que gerem, por exemplo, os amenities, se ainda é tudo em plástico, ver se têm certificações, os selos que muitos hotéis já têm. Portanto, um pouco por aí. Eu sei que há muita gente que não gosta de fazer esta pesquisa,
sim,
mas...
Sim.
Às vezes gosto de ir ao site e ver se eles têm ali alguma coisa dedicada à sustentabilidade ou não. E depois é verem se está dentro do vosso orçamento, se realmente é um hotel que gostam, porque as pessoas gostam sempre de diferentes tipos de hotéis, não é? Mas hoje em dia já é muito mais fácil ter aqui estes cuidados.
Sim. Tu achas que os hotéis que têm esse tipo de preocupações acabam por ser mais caros ou não tens essa percepção?
Sim, infelizmente sim. Sinto muito isso em Portugal. Há muitos hotéis que eu adorava experimentar e não vou. São assim caríssimos.
Pois.
Mas eu entendo porque é de serem caríssimos e acho que, pronto, se é isso que os faz serem sustentáveis, devem continuar. Por exemplo, há cadeias que levam a sustentabilidade ao nível da justiça social e pagam salários muito bons aos trabalhadores. Portanto, daí também cobrarem mais ou comprarem a comida. Em vez de irem à macro, vão ali aos senhores do mercado ao lado, e tudo isso tem custos, não é? Mas
pois.
Os preços parecem mais baixos.
Pois, porque assim até passa a ideia de que para conseguirmos ter uma viagem de forma sustentável, temos de gastar muito mais dinheiro, e isso pode afastar muita gente, não é?
Sim, há muita gente que tem a ideia de, ah, a sustentabilidade, eu não consigo, ou é muito caro, ou tenho que comprar X, ou deixar isso. Mas quando não se consegue, pode ser sustentável, já tem coisas que se podem fazer, reduzir o tempo dos luxos, pedir que o carro não esteja limpo todos os dias.
Sim.
E as suas questões, levem os vossos amenities, não gastem aquelas garrafinhas minis, levem as vossas garrafas de água.
Sim, e eu até estava a pensar noutra questão em relação a isso dos hotéis, que às vezes, pronto, por causa da questão dos preços e etc, até pode ficar muito mais barato ficar, sei lá, numa guest house, numa bed and breakfast, numa coisa assim qualquer, que é gerido por alguém local, uma coisa assim pequena também, e familiar, também. Não é? Também é uma opção, que será muito mais barata, em princípio, do que esses hotéis sustentáveis, mas é uma coisa, nem sequer é uma cadeia, não é? Portanto...
O dinheiro fica ali
e entrega à comunidade, que também é uma excelente opção,
isso
não é?
Isso é uma boa opção, sim.
Sim. Tu há bocadinho falaste nos guias locais. Tu tens, assim, algum sítio onde se possa encontrar guias? Algum sítio onde se possa procurar? Ou é mesmo só nos sítios e é que vamos à procura?
Não, eu não tenho, assim, um site específico. Por norma, pesquiso no TripAdvisor, ou mesmo assim no Google procuro agências de turismo locais lá e depois pergunto-lhes se conhecem algum guia ou muito por recomendação às vezes. O guia na Indonésia foi recomendado por uma pessoa que lá tinha ido e pronto, foi assim o passo à palavra e também já o passei a pessoas que lá foram. Às vezes também é muito por aí.
Sim. Tu sentes que às vezes é importante termos o guia para conhecermos melhor os destinos? Achas que nos dá-se uma perspectiva diferente?
Sim, é assim. Para mim, pessoalmente, se eu estiver a visitar uma cidade europeia, não vou sentir muita necessidade do guia, porque eu gosto de explorar sozinha e de me perder pelas ruas. E são países que eu estou mais familiarizada com como utilizar o sistema de transportes e tudo mais. Por exemplo, nós na Indonésia não tivemos sempre o guia, mas optámos por alguns dias ter, porque lá está, nós não sabemos tão bem para onde ir, muitos dos sítios nem sequer há transportes, portanto, ou tens um guia ou tens um tour, ou aventuras de moto, pronto. Mas acho que é enriquecedor porque ele levou-nos a sítios que não eram turísticos de todo, conhecem outros locais. E tem outra perspectiva dos sítios. Por exemplo, nós fomos a um templo e eu fiz um ritual hindu. Se calhar, se eu fosse só como turista, não ia ter a real percepção do que é que aquilo é para eles e de como é que a vida deles funciona. Portanto, acho muito importante.
Sim, porque nos dá uma outra perspectiva, não é? Uma perspectiva mais local de como é que as coisas são na realidade. E conseguimos ter uma perspectiva interna, digamos assim, da vida, não é? Eu de facto, é algo que eu nunca usei assim dessa forma, mas começo a pensar que em alguns sítios faz sentido e que nos pode trazer uma riqueza muito maior nas nossas viagens, não é?
Sim, nós também nunca tínhamos usado. Usámos ali porque nos fez sentido. Até porque nós não queríamos alugar assim uma moto para andar por aí, mas acho que há destinos que faz todo o sentido, nem que seja só um dia ou dois, passar mesmo com um local, que eles às vezes até vos levam um saco de família, ou
são
todos assim mesmo muito acessíveis e querem mesmo mostrar o caso bom ali.
Sim, isso é muito interessante, sem dúvida. Tu agora estavas a dizer que com a questão da pandemia tinhas saído de trabalhar nos hotéis e etc. E tens esse teu projeto de... Ah, agora esqueci-me do nome, desculpa.
Consultoria de viagens.
É isso, consultoria de viagens, é essa a palavra que eu estava à procura. Tu gostavas de voltar a estar na recepção dos hotéis?
Sim, tenho muitas saudades.
Tens muitas saudades.
É um trabalho muito exigente, havia dias loucos, havia dias que eram mesmo maltratados, sendo simpática, mas tenho muitas saudades. E eu saí porque eu ia trabalhar para o Reino Unido, depois o contrato no Reino Unido foi cancelado, não é? Porque fechou tudo. Fiquei aqui sem trabalho, entretanto eu tenho um full-time noutra área que não tem nada a ver com o turismo, não é? Porque eu não sou precisa de pagar as contas e pronto, a consultoria de viagens é um part-time que eu tenho neste momento, espero que se torne full-time, mas gostava muito de voltar a uma recepção no hotel.
Sim. Falando um bocadinho nessa tua questão da consultoria de viagens, como é que tu ajudas as pessoas? Portanto, alguém vai ter contigo e qual é que é o teu trabalho? O que é que tu fazes para essas pessoas?
Eu basicamente organizo a viagem toda da pessoa. A pessoa diz-me o que é que quer a nível de destino, diz-me as datas. É muito importante viverem no orçamento que têm, não é?
Okay.
Tem que estar ao orçamento que a pessoa quer gastar. E depois envio várias opções, já com voos, hotéis, alimentar, há pessoas que querem com atividades, outras sem, e depois faço toda a reserva e ajudo na logística de planear tudo, principalmente agora com o Covid, ajudo na questão de escolher os seguros, como é que marco o teste, com quanto tempo de antecedência é que tenho que marcar o teste, todo esse tipo de questões, e por vezes até faço mesmo itinerários para as pessoas, ou dias para já saberem o que é que devem visitar, cuidado para ter no destino, portanto, assim, uma ajuda completa.
Sim. Houve, assim, algum destino que tu tivesses planeado para alguém e que sentiste que gostavas mesmo de estar a fazer aquela viagem?
Olha, já fiz vários orçamentos para as Maldivas e confesso que me deu muito gozo fazer os orçamentos e passar ali horas perdidas a ver os hotéis e tudo isso. Portanto, isto é mesmo um trabalho que eu gosto de fazer, porque às vezes nós sem irmos estamos a viajar já preparado para as pessoas e é incrível.
Sim. E achas que alguns deles vais aproveitar para ti?
Sim, certeza.
Sim.
Porque a pesquisa que eu iria fazer numa viagem para mim, não é? Já está ali feita.
Já está ali feita, não é?
Dois em um.
Sim. Isso é muito interessante, sem dúvida. Porque eu acho que mesmo a parte do planeamento acaba por ser já a viagem, não é? Nós estamos quase já a sentir que vamos a viajar e fazer todas essas partes, ok? Sim. Houve assim de repente um boom em relação às Maldivas que eu não percebi muito bem o que aconteceu.
Pois houve, sim. Eu acho que é por ser um destino mega seguro com o Covid.
Pois.
Está lá, não há muita maneira de se sentir inseguro lá e estás isolado mesmo, que haja muita gente naquele resort. Não tens pessoas, não tens multidões ali. Eu acho que as pessoas estão assim a fugir um bocado disso. e tenho feito imensas reservas para os Açores e para a Madeira. As pessoas também estão a apostar muito em viajar para mais perto, para se sentirem mais seguras.
Sim.
Portanto, acho que as ilhas este ano é o que ganha, sejam as nossas ou as Maldivas.
Sim, sim. E tu que estás muito dentro do setor, não é? Tendo em conta toda a tua formação, tu notas que tem havido uma diferença a nível da preocupação das pessoas? Em relação a esta questão da sustentabilidade, por exemplo, notas que tem havido uma evolução a esse nível, que as pessoas estão mais preocupadas?
Sim. Noto não só pelo crescente número de hotéis e de outros negócios que têm essa preocupação, mas mesmo quando estava na seleção do hotel, havia pessoas que já começavam a usar as palhinhas de plástico, às vezes usávamos, sei lá, vou dar aqui um exemplo, um chinelo de plástico, e a pessoa perguntava se não tínhamos sem ser embalada assim. Já se nota aqui alguma preocupação.
É bom, já começamos a ter alguma evolução nesse sentido. Sim. Achas que nós vamos viajar de forma diferente quando terminar o Covid?
É uma boa pergunta. Eu gostava de dizer que sim. Por outro lado, tenho aqui algumas reticências. Isto é um pouco como no início da pandemia, ali a mãe falou-se muito da questão do Covid, foi muito bom para o ambiente e que havia menos lixo nas ruas e tudo mais. Mas agora que está tudo a voltar ao normal, eu sinto que às vezes vou à praia e pronto, o lixo voltou todo outra vez, pois. Não é? Parece que as pessoas, oh, foi bom, mas agora vou voltar aqui à minha rotina normal e pronto.
Pois, não houve uma verdadeira mudança, não é? Foi uma mudança temporária que de repente desapareceu quando as coisas começaram a entrar um bocadinho mais na normalidade.
Eu acho que os hábitos de viajar vêm muito dos hábitos que tu já tens em casa.
Exato.
Aqui em Portugal atiras lixo para o chão na praia, a probabilidade é que quando fores viajar vais fazer o mesmo no teu destino, ou seja, exato, tem que haver uma consciencialização já no dia-a-dia para estas questões.
Porque nós levamos muito daquilo que já somos e que já fazemos depois quando vamos viajar, e se não temos essas preocupações no nosso próprio país, também não vamos ter em países diferentes, não é?
O que é bom é que nós e a geração a seguir, não é? Os mais novos já têm muito mais consciência até do que nós, se calhar, dos problemas ambientais, e essa geração, sim, se calhar vai ter aqui um grande impacto na forma como se viaja.
Sim, vão começar a viajar de forma diferente e a dar-nos assim uma grande lição a todos nós, não é?
É verdade.
A ver se aprendemos todos e... Sim. Olha, achas que queres acrescentar assim mais alguma coisa em relação a isto da sustentabilidade? Ou já cobrimos várias coisas, não é? E podíamos falar de muito mais?
Acho que já cobrimos um pouco de tudo. Eu gostava só de dar aqui a nota para quem gosta de viajar e tem essas preocupações. Não sei se toda a gente sabe, mas o turismo sustentável é também uma das ferramentas para atingir os 17 objetivos do desenvolvimento sustentável, definidos pela ONU. Ou seja, o turismo, quando bem feito, pode ter assim um impacto enorme. As pessoas normalmente pensam só na questão do ambiente, do lixo, do plástico, do
lixo.
Mas um turismo bem feito pode ajudar a eliminar desigualdades de género, a erradicar a pobreza em certos países, a tratar questões de saúde pública. Ou seja, isto é tudo aqui um mundo que as pessoas não se devem focar só, ok, turismo sustentável é só produzir menos plástico, usar palhinhas, ter cuidado com os animais, porque vai muito, muito, muito além disso.
Pois, tem toda a parte da questão económica e social também que está envolvida, não é? Sim, que também é muito importante, sem dúvida. Eu concordo muito com essa visão, eu acho mesmo que o turismo pode ser usado para causar mudanças sociais, para acabar com desigualdades. É a minha visão também, acredito que seja a tua, não é? E acho que estamos muito alinhadas nisso.
Sim.
Perfeito.
Porque se algo simples, comecei a viajar, é que, pronto, eu sou portuguesa, vivo em Portugal, mas aquele pedaço do outro lado do mundo é tão importante. Tanto
exatamente.
Quanto o nosso pedaço, não faz sentido nenhum irmos lá e vermos, sei lá, desigualdades ou algo que está errado e não nos preocuparmos.
Sim.
Ou não tentarmos, dentro das nossas medidas, pode, pelo menos deixar ali um impacto, deixar qualquer coisa.
Claro, sim, muito bom, Patrícia. Olha, e assim para terminarmos, onde é que as pessoas te podem encontrar?
Podem encontrar-me na minha página do Facebook ou do Instagram, chama Traveling to the Green.
Traveling to the Green, perfeito. Sim. Eu vou deixar depois os links na descrição. Okay. Muito obrigada, Patrícia, gostei muito de falar contigo e obrigada por ter estado assim este bocadinho para conversarmos sobre estes assuntos.
Obrigada, eu, foi muito bom, gostei muito. Sim. E gosto também muito da tua página do Instagram. Portanto,
obrigada. Um beijinho.
Beijinho. Bom dia.
Muito obrigada por teres ficado até ao fim deste episódio. Espero que tenhas gostado desta minha conversa com a Patrícia e que na tua próxima viagem comeces a pensar um bocadinho mais sobre esta questão da sustentabilidade e termos a palavra local em mente quando viajamos. Até ao próximo episódio e boas aventuras!